De acordo com uma pesquisa feita pelo IPEA, em 2009, o Brasil tem menos servidores públicos relativamente à população ocupada do que, por exemplo, nossos parceiros do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai. Pesquisamos mais, pensando que o comparativo, talvez, em se tratando de países sul-americanos, não fosse o apropriado. Nossos irmãos do Norte, do continente norte, também têm quadros funcionais mais inchados do que o nosso. O Canadá, os servidores públicos compõem 16,3% do total de ocupados. Nos Estados Unidos, onde se costuma dizer que o Estado é mínimo e a esmagadora maioria dos postos de trabalho está na iniciativa privada, os servidores públicos representam 15% dos trabalhadores empregados. No Brasil, lembramos, mais uma vez, esse percentual é de 11%. Então, aquele modelo americano, aquele modelo canadense, é um modelo que concentra mais o emprego de funcionários públicos. Na Europa não é diferente. França, Espanha, Alemanha, Finlândia, Suécia, todos esses países apresentam percentuais superiores ao do Brasil. Na Dinamarca, quase 40% das pessoas ocupadas são servidores públicos. É errada, portanto, a impressão de que o Estado brasileiro emprega uma parcela inaceitavelmente grande da força de trabalho do país. Também é falsa a ideia de que a esfera federal concentra a maior parte dos servidores. Isso já foi verdade. Em 1950, 55% dos servidores públicos trabalhavam na esfera federal, enquanto 12% eram funcionários municipais. Hoje, porém, graças ao crescimento do municipalismo, provocado pela Constituição de 1988, a situação se inverteu. O poder público federal emprega apenas 15% do total de servidores, ao passo que os municípios brasileiros concentram 50% dos funcionários públicos. O perfil do funcionalismo público brasileiro, desta forma, se aproxima cada vez mais do perfil do quadro de servidores dos países economicamente mais avançados. Trabalhadores competentes e qualificados, com nível de educação alto e carreiras bem estruturadas. É inevitável, todavia, que essa nova realidade vivida pelo serviço público brasileiro traga consigo também a necessidade de medidas que ajustem essa categoria às demandas sociais e econômicas dos tempos atuais. Para ilustrar esta afirmação, basta dizer que estamos diante de novas e necessárias reformas trabalhistas e previdenciárias que afetarão não apenas o servidor público, mas o conjunto de toda a classe trabalhadora do país. Tais reformas, embora sejam necessárias, não são populares, como indicam as conturbações sociais que a sociedade francesa atravessou recentemente. Os trabalhadores franceses estão bastante insatisfeitos com a reforma proposta pelo presidente Sarkozy, mas o item que pareceu causar maior comoção popular foi o aumento da idade mínima de aposentadoria, de 60 para 62 anos. No Brasil, em que homens e mulheres se aposentam, respectivamente, com 54 e 52 anos em média, a adoção de uma idade mínima similar às que vêm sendo aplicadas nos países desenvolvidos parece ser inevitável. Segundo o IBGE, a população brasileira com mais de 60 anos vai triplicar até 2050. Por mais impopular que seja a medida, a adoção de uma idade mínima para a aposentadoria condizente com esta nova realidade é algo praticamente inevitável. No Chile e na Argentina, poucas pessoas se aposentam com menos de 60 anos. Na Alemanha, a idade mínima para se aposentar é de 67 anos. A Previdência brasileira dificilmente arcará com os custos do envelhecimento populacional do país, sem que se realize uma reforma previdenciária que provavelmente complementará, entre outras medidas, a adoção de uma idade mínima para a aposentadoria. Tais desafios, contudo, fazem parte do processo de crescimento de qualquer instituição. E o Serviço Público Brasileiro, disso não resta dúvida, é uma instituição em constante aperfeiçoamento e que contribui diretamente para o desenvolvimento do país. Nossos parabéns, portanto, aos servidores públicos brasileiros por toda a dedicação que devotam ao Brasil. E o nosso desejo de que as eventuais reformas possam encontrá-los cada vez mais fortes, organizados, qualificados, competitivos, verdadeiramente merecedores do orgulho que nós, brasileiros e brasileiras, lhes devotamos. Encerrando, senhora presidente, gostaria de particularizar a minha homenagem, neste momento, aos servidores públicos do Estado da Paraíba, que, com abnegação e espírito público, trabalham anonimamente e incansavelmente na construção silenciosa do Estado progressista com que todos sonhamos. Parabenizamos também, senhora presidente, todos os senadores do Senado Federal, da qual sou testemunha da sua atuação. Parabenizar os membros do nosso gabinete e dos demais gabinetes de todos os senadores do Senado Federal, os 81 gabinetes. Gostaria também, senhora presidente, de parabenizar em especial ao trabalho da Secretaria-Geral da Mesa. Senhora presidente, a senhora é testemunha. Nós saímos daqui, senadores fazem pronunciamentos daqui de mais de uma hora, nós todos, senadores, nos alongamos em pronunciamentos que vão, às vezes, passam das 22 horas. A Secretaria-Geral da Mesa, a estrutura da Secretaria-Geral da Mesa, está presente no dia seguinte, às 7 da manhã, com todo o trabalho que foi feito no dia anterior em dia, se preparando para um novo dia, se preparando para as missões do novo dia. Está preparada aqui para as 14 horas, impreterivelmente, está todos a postos, taquigrafia e todos os demais auxiliares, para estarem aqui atuando para fazer este complemento de atuação de nós todos parlamentares. Então, gostaria, na verdade, de fazer essa referência especial à Secretaria-Geral da Mesa e a todos os servidores do Senado Federal. E, Vossa Excelência, vou, para encerrar, tentar fazer aquela brincadeira. Eu trouxe no bolso, senador Álvaro Dias, uma arma poderosíssima. Senador Suplicy, atenção, um minuto, por favor. Eu só estou aqui trazendo para os senadores uma arma que é uma arma letal, uma arma que, na verdade, o Brasil talvez tenha desenvolvido essa tecnologia com grande excelência e com grande ineditismo, e que o governo americano, talvez para conseguir atingir Bin Laden e os governos do mundo para conseguirem fazer com que potencialize suas armas, possam fazer. O Brasil até corre o risco de, como o Irã, de estar sendo monitorizado no tocante ao enriquecimento do urânio. O Brasil, na verdade, deve estar sendo, a partir desses últimos momentos aí brasileiros, sendo monitorizado no tocante ao enriquecimento, senhora presidente, da celulose. É uma grande arma feita à base de celulose que o Brasil acabou de desenvolver, que é esta grande arma que está sendo usada em todo o país, uma arma que está sendo usada em todo o país, que é muito perigosa, letal, e que causa, inclusive, o esquecimento. Causa, nos últimos momentos, nós temos de identificar que as pessoas que, às vezes, são atingidas por esse petardo letal, eles caem no esquecimento. E não lembrem de licitações feitas em governos anteriores, há poucos meses atrás, na qual os mesmos estavam no comando. E licitações, senhora presidente, muito diminutas, licitações de mais de 2 bilhões de reais. Mas esta arma letal tem gerado o esquecimento. Eu concedo uma parte ao senador Suplicy. Senador Alvio Dias, eu tentarei encerrar para não perturbar a viagem de Vossa Excelência.
Senador Roberto Cavalcante, pelo que Vossa Excelência demonstra, talvez porque por ser um pouco pequena esta arma, me parece que é uma bolinha de papel, ou bola de papel, não sei. E é fato que, há poucos dias atrás, nós ouvimos, nós pudemos ver pela televisão que o candidato José Serra foi atingido e por algumas pessoas que agiram de uma maneira que não me parece a mais adequada. Depois se disse que também houve um carretel de fita crepe que teria batido na cabeça dele. E nenhum dos que estavam ali perto dele acabou mostrando. Não sei o que aconteceu com o carretel, mas, de fato, eu pude mesmo notar que, no dia seguinte, estava ele com uma marca. Não saiu sangue e tudo, mas havia uma certa marca na cabeça, então é provável que tenha ocorrido. Mas o que eu gostaria de transmitir e refletir sobre isto, senador Roberto Cavalcante, é que nós deveríamos conclamar os brasileiros, os partidários de José Serra, os partidários de Dilma Rousseff, de até domingo próximo, inclusive, tendo ouvido isto da própria Dilma Rousseff, vamos, sobretudo, respeitar o eleitor, que é o personagem principal desta semana, no dia domingo, dia 31. Vamos realizar um esforço para não aceitar qualquer tipo de provocação, de minimizar qualquer provocação que possa conturbar o processo democrático tão bonito que o Brasil viverá neste domingo. Era isso que eu gostaria de registrar, fazendo um apelo a todos, os que estamos apaixonados pela Dilma ou pelo José Serra. Vamos ter uma atitude, sobretudo, de respeito para com o outro e conclamar todos a refletirmos bem sobre o que será melhor para o Brasil. Muito obrigado.
Eu agradeço e parabenizo a Vossa Excelência pelo enfoque da abordagem. E diria, o senador Pedro Simão esteve aqui semana passada e esta semana enfocando dois temas importantíssimos a respeito destes incidentes. Um se reportava à não violência, na qual nós todos nos acostamos, na qual nós todos concordamos. Esta é uma eleição democrática, o Brasil está dando um exemplo ao mundo do respeito à democracia e do repúdio a qualquer ato de violência. Eu, na verdade, concordo com isso. Fiz essa ilustração da peteca, porque, na verdade, eu acho que as coisas foram em função de eleições. Tudo acontece, tudo é maximizado em eleições. E é inteiramente plausível que isso ocorra. Mas, fundamentalmente, o apelo nosso, que também foi tema do pronunciamento hoje, do pronunciamento do nobre senador Pedro Simão, é que nós passemos a discutirmos propostas de governo e não estejamos aqui fazendo acusações recíprocas e fazendo que o brasileiro cansou. O público brasileiro cansou de acusações recíprocas. Vossa Excelência tem toda a razão de que nós temos que pacificarmos e nós temos que, na verdade, fazermos com que o povo brasileiro saiba, na verdade, quais são as propostas efetivas para os diversos questionamentos econômicos, sociais, jurídicos que o brasileiro terá. Senhora senadora, agradeço por demais a tolerância, mesmo considerando que Vossa Excelência talvez tenha temido as armas letais que eu trago aqui no bolso. Muito obrigado.